Miscelânea Histórica.
Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica 51 do podcast Falando História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Luís Jesus. E de que é que vens falar esta semana aos nossos ouvintes, Roger, neste nosso burrito de curiosidades históricas?
Esta semana não trago propriamente uma efeméride, como costumamos fazer, não é? Mas sim uma curiosidade, literalmente uma curiosidade histórica, motivada por uma visita que fiz até há uns dias à pequena cidade de Amelin, na Alemanha, no estado da Baixa Saxónia, cidade que é famosa graças a uma lenda de origem medieval, que é conhecida um pouco por toda a parte, que é nem mais nem menos a história do flautista de Amelin.
Portanto, andas a laurear a Pevide e trouxeste esta história
claro,
hoje.
Claro. Não, eu ando a laurear a Pevide em nome do podcast, claro.
Claro, claro. E, portanto, esta dita história sobre o flautista é o tal que leva atrás de si os ratos, ao som da flauta e depois as crianças, não é?
Sim, exatamente. A história tal como a conhecemos hoje ganhou, sobretudo, projeção por causa dos famosos irmãos Grimm, que compilaram as histórias orais que circulavam sobre o assunto e publicaram esta história numa grande compilação em 1816 chamada Deutsche Sagen. E a história que deve ser conhecida da parte dos nossos ouvintes é a seguinte, e vou aqui resumir. No ano de 1284, apareceu um homem em Hamelin, vestido de forma muito colorida, que propôs livrar a cidade de ratos se lhe pagassem um certo valor. Os habitantes aceitaram e então ele sacou de uma flauta, pôs-se a tocar uma melodia e todos os ratos da cidade começaram a aparecer e a segui-lo até ao rio Weser. Ele entrou pelo rio adentro e os ratos foram atrás dele e, enfim, lá morreram afogados. Feito o serviço, ele foi pedir o pagamento, o qual foi recusado pelos cidadãos da cidade. Ele foi-se embora, prometendo vingança, e essa vingança acabou por acontecer uns tempos depois, no dia 26 de junho, que é o dia de São João e São Paulo. Ele aproveitou que os habitantes estavam na missa para tocar novamente a sua flauta, agora com outra melodia, que fez com que todas as crianças, maiores de 4 anos, começassem a aparecer e a segui-lo até à montanha mais próxima, onde desapareceram. Uhum. O alerta foi dado por uma ama, que estava a chegar à cidade, e os pais das crianças procuraram em vão por elas, mas estas nunca mais apareceram. Foram 130 crianças que desapareceram e mais duas que safaram porque uma delas era cega e outra surda. E alguns dizem que as crianças foram conduzidas para uma caverna na montanha e foram até parar, vê lá tu, à Transilvânia.
Portanto, uma história com um final nada feliz, quiçá envolvendo até o Drácula.
Sim.
Mas isto tem algum fundo de verdade?
Pois, essa é a questão central. Em primeiro lugar, é preciso dizer que esta história não faz parte dos contos recolhidos pelos irmãos Grimm, que é, aliás, a obra mais conhecida deles, os contos da infância e do lar, que têm sempre uma certa componente de fantástico, porque esta é efetivamente uma lenda, porque tem um fundo de verdade. A referência mais antiga era do século XIV, num vitral da igreja da cidade. O vitral tinha um homem vestido com cores garridas, rodeado de crianças e com uma inscrição que dizia que no dia de São João e São Paulo, 130 crianças foram até à montanha e lá desapareceram. O vitral sobreviveu até ao século XVII, quando a inscrição foi registada, mas, infelizmente, por causa da voragem do tempo, acabou por ficar destruído nesse mesmo século.
Uhum.
A referência escrita mais antiga a esta história data do século XV, entre 1430 e 1450, numa crónica local, a Catena Aurea, escrita em latim por um monge, e que dá o ano de 1284, e o desaparecimento de 130 crianças que foram atrás de um flautista de 30 anos de idade, muito bonito e muito bem vestido. Depois disso, temos uma crónica da cidade de Bamberg, ou seja, já uma fonte alemã, em alemão, de 1553, que é quase igual à anterior, que menciona o desaparecimento das crianças que foram atrás de um flautista e que este disse que voltaria 300 anos depois para buscar mais crianças.
Uhum.
Poucos anos depois, em 1556, era a vez de outra fonte alemã referir ao episódio, mas desta vez dizia que o flautista era o próprio diabo em figura de gente que tinha levado as crianças para castigar os habitantes porque não levavam uma vida regrada. Desse mesmo período, ou seja, de meados do século XVI, há até uma inscrição em pedra, guardada no museu da cidade de Amelin, que encimava uma das portas da cidade e que refere, precisamente, que no ano de 1284, 130 crianças foram levadas para fora da cidade por um mágico.
Bom, mas claramente não há aqui nenhuma referência a ratos. Isto quer dizer que é um acrescento posterior?
É, precisamente, um acrescento posterior. As versões mais antigas, como eu disse, não têm qualquer referência, então, aos ratos. A mais antiga versão que menciona estes roedores data de 1565. É a chamada Crónica de Zimmer, do conde Froben Christoph e do seu secretário Johannes Müller. E Há aí então já uma praga de ratos em Hamelin, onde aparece o flautista que oferece os serviços e depois de expulsar os ratos acaba por levar as crianças porque não lhe pagaram. As crianças são levadas para a montanha, onde então se abre uma gruta por onde desaparecem e nunca mais são vistos. E é precisamente numa destas versões manuscritas desta crónica que aparece também o primeiro desenho do flautista, onde se vê também a cidade e ele a levar as crianças até à montanha. É preciso também notar que, neste período, havia várias histórias de caçadores de ratos que faziam este serviço de forma prodigiosa, portanto, quase por magia. E o que aconteceu é que, portanto, estas duas histórias acabaram por se juntar, a do desaparecimento das crianças, da Hamelin, e as do caçador de ratos. E quando chega, então, ao século XVII, a lenda está completamente fixada. Logo no início desse século, temos mais dois testemunhos, que são inscrições, em duas casas, que ainda hoje subsistem, lá está, na cidade de Hamelin, que referem precisamente o desaparecimento e o papel do flautista. E, portanto, é nesta forma que chegamos ao século XIX, quando acaba por ser recolhida pelos irmãos Grimm.
Bom, então se está estabelecido como é que a história evolui, que na sua versão inicial temos, então, 130 crianças a desaparecerem, o que é que aconteceu afinal? A história pode ser verídica, mas o que é efetivamente verdade neste caso?
Aí está uma questão complicada, porque sabemos que houve um acontecimento traumático naquela localidade, ficou registado dessa forma, mas é muito difícil termos a certeza do que é que aconteceu, não é? E ao longo dos anos desenvolveram-se muitas teorias. Uma delas, que apareceu no final do século XVII, pela mão do famoso filósofo alemão Gottfried Leibniz, é que as crianças podem ter feito parte da chamada Cruzada das Crianças, em 1212, da qual, aliás, falaste brevemente no nosso episódio 16 sobre as cruzadas. Uhum. Sabemos que a maior parte das crianças que participaram neste movimento religioso, que procurava, enfim, libertar a Terra Santa das mãos muçulmanas, nunca mais voltaram, e poderia ser, por isso, a razão deste súbito desaparecimento. A questão é que a lenda tem o ano fixado de forma muito concreta em 1284, o que está muito longe desta cruzada. A outra teoria é de que poderia ser a forma de interpretar a grande mortandade provocada pela Batalha de Sedemunder em 1254, incluindo a de muitos jovens que participaram no combate e que foi muito perto da cidade de Hamelin. É uma hipótese, mas, mais uma vez, a data não bate certo.
E por as datas não baterem certo, imagino que haja então outras teorias.
Sim, há muitas mais. Uma delas, sem grande sustento, é que poderia ter sido um caso da doença de São Vitus, ou São Guido, em português, que na realidade se chama coreia de Sydenham, uma doença do movimento caracterizada por breves contrações musculares, irregulares e involuntárias, o que levava naquele período a que pessoas afetadas não paravam quietas e andassem numa espécie de dança à procura de capelas dedicadas ao culto de São Vitus, uhum, para pedir ajuda a este santo, a quem se conotou esta doença, porque era prática dançar-se à frente da sua estátua no seu dia. E por isso, como estava a dizer, uma das teorias é que poderia ter sido uma epidemia destas que terá levado as crianças a desaparecerem à procura de uma capela. Outra teoria diz respeito à alta mortalidade por causa da peste negra, o que faria mais sentido se a história do rato estivesse incluída desde o início, como vimos. Uhum. Por fim, a teoria que reúne maior consenso é de que a história foi inspirada no êxodo populacional que ocorreu nesse mesmo período, em direção, por um lado, à Morávia, por outro também até à Transilvânia, promovida pelo bispo Bruno de Olmütz, que queria povoar as suas terras. O que pode ter acontecido é que os homens responsáveis por recrutar trabalhadores para estas terras passaram por Hamelin e levaram as crianças, ou adolescentes, quer por vontade delas ou até à força, porque podemos estar a falar das camadas mais pobres da população, num período de sobrepopulação da cidade, onde as autoridades despacharam sem pudor as crianças, talvez até, é uma hipótese, que as tivessem vendido. Uhum. E um fator que dá força a esta teoria é a existência de vários nomes de família da região da Morávia, que coincidem com a região de Hamelin, isto nos registros históricos, o que comprova esta migração populacional.
O certo é que a história ficou então no imaginário popular, sendo até utilizada frequentemente para se referir a políticos ou a pessoas manipuladoras, digamos assim, que enganam outros tocando a sua proverbial flauta.
Sim, exatamente, e não é difícil pensarmos em algumas personalidades hoje que conseguimos até ver perfeitamente como flautistas de Hamelin a levar as pessoas atrás. Aliás, e esta imagem foi realmente muito frequente, utilizada em propaganda, enfim, desde tempos imemoriais. Por exemplo, no período nazi era muito banal, por um lado, mostrar que Hitler era o flautista, levando os alemães para a perdição, mas pelo outro lado os próprios nazis utilizavam o flautista fascista, mostrando como o comunismo que levava os trabalhadores precisamente para a montanha, para desaparecerem.
Bom, e realmente, como noutros casos, aqui também uma lenda com um bocadinho de verdade, embora não saibamos exatamente qual a verdade, pelo menos na cidade terão acertado. Quanto à data e a tudo o resto, talvez um dia se descubra.
Exatamente. E tu, Paulo, do que é que nos falas hoje?
Bom, no dia em que sai originalmente esta miscelânea, o dia 3 de julho de 2023, assinalam-se os 415 anos da fundação da cidade de Quebec, no atual Canadá, e que viria precisamente a dar nome a esta província. E é a propósito deste acontecimento, que ocorreu a 3 de julho de 1608, que quero falar brevemente não sobre a cidade, mas antes sobre o território que envolvia por então e que era a Nova França, nome que nessa altura era dado ao conjunto de colónias francesas na América do Norte.
E certamente dedicaremos um futuro episódio, um episódio completo a esta colonização francesa das Américas, até porque costuma ser um assunto muito menos conhecido do que a colonização portuguesa, da qual já falámos aqui muitas vezes, ou até do que a colonização espanhola e inglesa.
Sim, sem dúvida, mas por agora vou fazer uma abordagem mais geral. A primeira expedição francesa alcançou as Américas em 1523 e explorou a costa entre as atuais Carolinas e Nova York. Esta expedição era liderada por Giovanni da Verrazzano, um florentino que, tal como Colombo, curiosamente, estava convencido que era possível alcançar a Ásia navegando para o Ocidente e para o Norte. Anos mais tarde, em 1534, coube a Jacques Cartier reclamar a foz do Rio São Lourenço, no atual Canadá, como província francesa, e viria a ser precisamente nessa região que a influência dos franceses viria a espalhar pelo norte do continente.
Mas, ao fim e ao cabo, qual é o interesse dos franceses na América do Norte?
Depois de ultrapassada a miragem da chegada à Ásia por via do Ocidente, aos franceses começou a interessar sobretudo o comércio das peles de animais norte-americanos, desde logo os castores. Eram peles muito valiosas e os castores e outros animais eram muito abundantes naquelas florestas praticamente intocadas. A partir de certa altura, interessava também a ocupação de território pura e simplesmente para evitar que este pudesse ser tomado por rivais, como a Espanha ou a Inglaterra. Claro que esta ocupação obrigou ao estabelecimento de relações com as tribos nativas, desde logo os algonquinos e os iroqueses, com quem ora se negociava e trocavam peles, ora se entrava em guerra, sempre naquele jogo entre colonizador e poderes pré-existentes.
Claro, claro.
Ao longo dos séculos XVI e XVII, os colonos franceses foram estabelecendo diferentes entrepostos comerciais e também alguns fortes em diferentes pontos do território, como a já referida cidade de Quebec, fundada em 1608. O reinado de Luís XIV, o famoso Rei Sol, foi particularmente importante neste sentido, e o seu governo acabou por oferecer uma série de vantagens aos novos colonos, desde logo às mulheres, entre os 18 e os 30 anos, as chamadas filhas do rei, a quem eram pagas as despesas de viagem para as Américas e a quem eram também dados dotes para que arranjassem casamentos vantajosos. Face a tudo isto, quando chegamos ao início do século XVIII, a Nova França engloba uma extensão gigantesca de território, que inclui o Canadá, sendo que este envolvia os distritos de Quebec, Trois-Rivières e Montréal, a Acádia, que correspondia sensivelmente a parte dos estados do nordeste dos atuais Estados Unidos da América, como o Maine e a Nova Inglaterra, a Ilha da Terra Nova e, claro, o imenso território chamado Louisiana, em homenagem precisamente a Luís XIV, e que se estendia da região dos Grandes Lagos, a norte, até ao Golfo do México, englobando estados atuais tão distantes entre si como o Michigan e o Mississippi. E toda esta área era, afinal de contas, ocupada por apenas algumas dezenas de milhares de colonos, talvez uns 15 mil em inícios do século XVIII.
O que é realmente impressionante, porque é um território gigantesco para tão pouca gente.
E aí está uma das razões que levou precisamente ao desaparecimento da Nova França. Não havia gente suficiente. Enquanto as vizinhas 13 colónias britânicas na costa americana tinham uma população já considerável, que rondaria 1,5 milhão de pessoas, em meados deste século XVIII, as colónias francesas tinham apenas algumas dezenas de milhares de habitantes. Isto quer dizer que, em caso de guerra, os colonos estavam entregues à sua sorte e só muito dificilmente conseguiriam obter em tempo útil qualquer auxílio militar vindo de França. E assim se percebe que, nas várias guerras que opuseram os colonos franceses, quer às tribos nativas, quer aos britânicos, estes primeiros tenham saído quase sempre derrotados. E não é, portanto, de admirar que, durante as décadas de 1750 a 1760, no decurso, sobretudo, da chamada Guerra dos Sete Anos, a Nova França tenha desaparecido por completo. O Tratado de Paris, assinado a 10 de fevereiro de 1763, ditou a anexação destas colónias, exceto as pequeníssimas ilhas de Saint-Pierre e Miquelon, ao Império Britânico, ao mesmo tempo que o Louisiana, esta região imensa, foi dividida entre britânicos e espanhóis. É certo que a parte espanhola deste território foi devolvida à França, em inícios do século XIX, mas logo em 1803 Napoleão vendeu-a aos recém-criados Estados Unidos, naquela que ficou conhecida como a Louisiana Purchase, ou a compra do Louisiana. E se é verdade que a Nova França desapareceu enquanto entidade política, o facto é que a língua e cultura francesas acabaram por deixar legados importantes, como na famosa cidade de Nova Orleans, no Louisiana, e sem esquecer, claro, o Quebec, que ainda hoje mantém viva a memória destas colónias francesas nas Américas.
E foi realmente uma pequeníssima incursão no tema muito mais vasto e que, como dissemos, ficará para certamente outro episódio.
Sim, é verdade. Temos tema para vários outros episódios até. E de resto, qual é a tua sugestão de leitura da semana?
A minha sugestão é um livro que saiu há muito pouco tempo, do sociólogo João Pedro Jorge, intitulado O Império às Costas, Retornados, Racismo e Pós-Colonialismo, publicado pela editora Objetiva. É um livro muito, muito interessante, que resulta do pós-doutoramento deste autor, precisamente na área da sociologia, enfim, também um pouco sociologia histórica, tendo em conta estas questões aqui abordadas, e portanto é uma abordagem muito interessante sobre toda esta questão, que está englobada no título, a questão dos retornados, logo depois do 25 de Abril, e o processo de descolonização, e todas as consequências que isso teve de longa duração, e que ainda hoje é um assunto bastante complexo e estruturante da nossa sociedade portuguesa. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana?
Bom, eu trago um livro de Lincoln Payne, O Mar e a Civilização, Uma História Marítima do Mundo, publicado em 2023 pelas edições 70, e como o próprio nome indica, trata este tema, que nos é bastante caro até aos dois, do mar e da sua ligação com as civilizações, neste caso numa abordagem que engloba todo o planeta, que vai desde os Polinésios, de quem aqui falámos no nosso episódio 55, sobre o Oceano Pacífico, passando pela China dos Song, pelos, obviamente, as navegações europeias e muitos, muitos, muitos outros povos, ao longo da história da humanidade e da sua ligação a estes diferentes mares, que, mais do que separar, muitas vezes foram elementos de agregação que permitiam as viagens e a comunicação entre diferentes povos.
E pronto, é tudo nesta miscelânea histórica do podcast Falando História, a nossa miscelânea número 51. Já sabem, agradecemos sempre aos nossos patronos que colaboram na manutenção deste podcast e se querem juntar, claro, à comunidade, é só seguir o nosso link, que é patreon.com/falandohistoria e também, como de costume, a edição de áudio é de Marco António. Vemo-nos para a semana. Até à próxima.
Até à próxima.
Miscelânea histórica.